E já fomos a Moçambique, já fomos espreitar o município de Ilhavo e agora vamos direitinho, está comprometido para a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, ao encontro da professora Susana Sardo, professora universitária da nossa Universidade de Aveiro, coordenadora também do Instituto de Etnomusicologia, o Centro de Investigação da UA. Professora Susana, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Queremos saber, professora Susana, antes de mais, o que é o Instituto de Etnomusicologia?
O Instituto de Etnomusicologia é um centro de investigação que foi criado há 25 anos. Este ano estamos a comemorar o nosso 25º aniversário e foi criado na Universidade Nova de Lisboa pela professora Salva Castelo Branco, que é uma etnomusicóloga que introduziu a etnomusicologia moderna em Portugal. Em 2007, eu já estava aqui na Universidade de Aveiro, portanto estive primeiro na Universidade Nova, depois vim para a Universidade de Aveiro e aqui entendemos que era interessante ter um polo desse instituto e criámos aqui, desde 2007, portanto, em Aveiro temos um polo do Instituto de Etnomusicologia que tem neste momento à volta de 150 investigadores, onde se incluem também alunos de doutoramento. Portanto, é um centro muito grande aqui em Aveiro.
E o que é que se investiga, propriamente?
Muitas coisas. Investiga-se música e a maneira como a música organiza as nossas vidas. E também se faz música. Nós vivemos num mundo rodeado de música e de sons, não só música, mas sons, que alguns deles transformamos em música, outros parece que às vezes são uma música difícil de ouvir. Alguns sons podem ser terríveis, agressivos, outros não. E depende de quem os ouve também. Há sons que são... Os mesmos sons podem ser maravilhosos para uns e terríveis para outros. E, portanto, é isto que o Centro investiga. Temos vários projetos a decorrer. Temos grupos de pessoas que trabalham sobre performance musical. Portanto, temos um grande grupo que faz investigação a partir da arte, um grupo chamado de pesquisa artística, de investigação artística, onde temos compositores, instrumentistas, pessoas que fazem análise musical, e temos um grupo forte de etnomusicologia, com vários projetos a decorrer sobre as práticas musicais em Portugal, tradições musicais em Portugal, bandas filarmónicas, temos um outro projeto que trabalha sobre a circulação das músicas entre Portugal e os países de expressão portuguesa, por exemplo, que é o projeto Atlas. Temos um outro projeto que está a construir um arquivo de sons e de memórias para a região de Aveiro. Portanto, é um centro muito transdisciplinar, mas que tem como enfoque a música e os sons.
Tão interessante e tão importante também, não é, professora Susana?
Bom, para mim é muito importante, não é? Eu trabalho em etnomusicologia há mais de 30 anos e, portanto, considero que é uma área disciplinar muito importante nas nossas vidas. Ninguém vive sem música, a música está em todo lado. Frequentemente nós achamos que não é uma coisa muito importante na hierarquia dos saberes, mas na verdade todos nós vivemos rodeados de música o tempo todo. Quer seja por nossa iniciativa, porque a fazemos, ou porque ligamos o nosso gravador, o nosso rádio no carro e queremos ouvir música enquanto viajamos, quer seja quando entramos no supermercado e temos música nos altifalantes, enfim, a música está presente quase de uma forma permanente na nossa vida, por nossa iniciativa ou por iniciativa dos outros. E a rádio tem tido um papel fundamental nisso, não é? Desde sempre, desde que apareceu.
É verdade, já vamos à rádio. Aliás, é o motivo que nos traz hoje à conversa com a professora Susana Sardo, a exposição Rádio Convida, para assinalar este Dia Mundial da Rádio na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. Mas, professora, antes de passarmos à rádio, duas perguntas. Música, saúde e espiritualidade. Neste momento, o que é que se sabe? Em que ponto estamos? Porque a música afeta definitivamente, não é? Fisiologicamente e quimicamente o ser humano. Quanto a isso, já não há dúvidas.
Sim, a música faz-nos, como há pouco dizia, a mesma música pode para uns ser um, enfim, trazer uma sensação de bem-estar e para outros trazer uma sensação de terror até. Nós associamos a música muitas vezes a momentos muito importantes das nossas vidas, ao nosso primeiro beijo, por exemplo, ao nosso primeiro namorado, ou namorada, ou associamos também a música a momentos difíceis e às vezes até banimos música da nossa cabeça. Isso tem que ver também da nossa cabeça. Banimos música a determinados repertórios, banimos do nosso repertório cotidiano. Não queremos ouvir. Há música que nos faz chorar, por exemplo, ou que nos faz arrepiar. E isto, logo isto mostra que existe uma relação clara entre não só a nossa dimensão emocional, mas a nossa dimensão fisiológica também e a relação com a música. Por isso hoje também existe uma importante área de conhecimento, que é o A, enfim, tem dado alguns passinhos nesse sentido, que é a área da musicoterapia. O uso da música como forma de superar determinados problemas de caráter psicológico, neurológico também, e, por exemplo, sabemos que os doentes com Alzheimer, e isso está mais que demonstrado, frequentemente guardam as memórias de música que muitas vezes são aquelas que lhes permitem interagir. Há experiências feitas com doentes de Alzheimer que mostram que eles não falam, não interagem e no momento em que lhe põem a ouvir nos auscultadores música que fez parte da vida deles, eles começam a cantar essa música. Porquê é que isto acontece é que ainda não sabemos, mas que de facto a música tem esta relação emocional e fisiológica muito forte connosco, é verdade.
Que maravilha, que fascinante, que esperançoso, não é? Para todos nós. Venha então muito trabalho do Instituto de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro, professora.
Há muito trabalho, sim. Temos muitos investigadores a trabalhar ali o tempo todo e não perdemos o entusiasmo. Há um grande dinamismo e eu espero que ele continue por mais 25 anos, pelo menos, não é? Este ano é um ano charneiro importante para nós.
E aí vamos nós, então, para o Dia Mundial da Rádio e esta exposição que está organizada muito também com o vosso trabalho. O que é que nos pode dizer?
Bom, esta exposição é o resultado de um projeto de pós-doutoramento de uma visitante nossa. O Instituto recebe muitos colegas de diferentes sítios do mundo que querem estar connosco. Repare que não há muitos institutos como estes no mundo dedicados exclusivamente à música. E o INET, embora a gente pense para nós é uma coisa natural, na verdade, quando saímos de Portugal e chegamos a outros países, não existem centros com tantos investigadores a trabalhar só sobre música. Então, há muitos investigadores de vários sítios do mundo que querem vir estar connosco durante algum tempo, fazer curtas permanências, ou alguns passam um ano a trabalhar connosco como investigadores visitantes. Esta exposição resulta justamente disso. Uma colega que veio do Brasil, esteve connosco durante um ano a fazer um projeto de sabática e quis dedicar-se à rádio, porque ela própria lá no Brasil trabalhou sobre rádio. E nós aqui ainda nunca tínhamos tido uma experiência de trabalhar sobre rádio, de modo que foi assim. Começámos com um pequeno projeto, que depois foi crescendo, e ao final de 2 anos e alguns meses, deu como resultado esta exposição, que olha para a rádio como um arquivo. E, portanto, a exposição tem vários núcleos. Esses núcleos olham para a rádio como arquivos de diferentes perspectivas, por exemplo, a rádio como um arquivo da palavra, a rádio como arquivo da música, ou a rádio como arquivo da língua, como arquivo da história, como arquivo da tecnologia, que de resto é o núcleo central, que é o arquivo da tecnologia, onde se podem ver peças de rádio desde os, enfim, componentes mais arcaicos, quando se começou a fazer as primeiras experiências de rádio, quando o próprio Edison não acreditava que era possível fazê-lo, até aos objetos mais contemporâneos de rádio. Portanto, este é o arquivo da tecnologia e que está muito bem exposto num espaço e numa arquitetura que foi desenhada para esta própria, para a própria exposição e que, curiosamente, é também uma tese de mestrado. Esta exposição é uma tese de mestrado de uma aluna de design, o que mostra, de facto, a maneira como se trabalha maravilhosamente na Universidade de Aveiro, numa perspectiva muito transdisciplinar. Nós fizemos um repto ao curso de design para termos um aluno a transformar esta ideia numa tese. E, portanto, a sua dissertação de mestrado é esta exposição, que a fábrica acolheu muitíssimo bem, a fábrica de ciência, e que tem cuidado com muitíssimo carinho. Portanto, tivemos esta sorte, não é, de podermos ter como espaço de acolhimento a fábrica e o entusiasmo de todas as pessoas da fábrica da ciência, que de facto nos faz ter vontade de ter muitos projetos para trabalhar aqui.
E nós, e você também que nos ouve, temos a sorte de poder contar com o resultado final deste trabalho disponível também para os nossos ouvidos, para os nossos olhinhos, para os nossos sentidos e aprendermos, aumentarmos também o nosso saber e a nossa bagagem. Professora Podem. Susana Sardo, eu não sei se a interrompi, se ia dizer alguma coisa.
Não, eu ia dizer também que no meio deste espaço magnífico onde nós podemos ver não só peças de rádio, objetos ligados à rádio, mas também podemos ver, enfim, temos muitas outras informações sobre a rádio, por exemplo, onde é que existem rádios em língua portuguesa, como é que as rádios se desenvolveram, como é que a língua portuguesa criou rádios, por exemplo, em espaços coloniais. Portanto, nós neste momento temos um enorme picotado de rádios em língua portuguesa em todo o mundo, e às vezes não temos essa noção. Podemos ter, enfim, uma informação forte também sobre momentos importantes da história da rádio em Portugal, ou como a rádio foi importante na história de Portugal e mundial. E temos um núcleo também muito interessante ligado ao SOMA, que é o projeto de Sons e Memórias da Aveiro, com um documentário sobre as rádios pirata na região da Aveiro. E aí há um lugar muito, muito, muito bonito para a Rádio Terra Nova. Portanto, eu espero que os ouvintes da Rádio Terra Nova vão ver como é que a Rádio Terra Nova é tratada no nosso documentário.
Oh, que maravilha, essa eu não sabia. Já estou com as antenas no ar.
Está bem.
Eu ia perguntar-lhe, professora, já no fecho desta conversa, uma pergunta pessoal, que é, a si pessoalmente, Susana Sardo, o que é que encanta, o que é que gosta de ouvir? E quando liga a rádio, o que é que vai à procura?
Essa pergunta não estava à espera, mas posso lhe dizer que vou à procura de notícias, fundamentalmente notícias e música. Eu tenho uma vida muito ocupada e portanto, refugio-me muito nas notícias que leio nos jornais digitais e uso muito a rádio como espaço de informação. Mas, quando faço viagens longas, uso muito a rádio para ouvir música. E, portanto, a rádio é uma companhia.
E que tipo de música estamos a falar? De música clássica, mais pop, mais rock?
Mais pop, mais jazz. Depende do meu estado de espírito. Mas, sobretudo, jazz é o que eu gosto muito de ouvir. Depois, música popular também, música erudita também ouço bastante. Mas, enfim, depende. E às vezes gosto de ouvir o que a rádio me oferece sem eu estar à espera.
Essa é que é a magia, não é?
É.
Connosco a professora Susana Sardo, coordenadora do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Investigação da Universidade de Aveiro, que apresenta então, em parceria com a Fábrica Centro Ciência Viva, a exposição Rádio Convida. Aproveite hoje. As entradas são gratuitas, só tem de marcar fazer a sua inscrição. Professora, muito obrigada por
isto. Obrigada
este...
eu. Bom Dia Mundial da Rádio para vocês e para todos aqueles que estão a ouvir.
Muito obrigada pelo vosso trabalho e até breve.
Acho
que o Instituto de Etnomusicologia tem de ter um espaço aqui na Terra Nova um dia destes. Um abraço, bom trabalho, até breve.
tanta coisa na cabeça, não deixes que nada te